para fazer essa semana para Parashat Be'alotecha. Parashat começa falando sobre a mitzvah que o Aharon recebeu de todos os dias acender a menorá. Depois a Torá fala sobre o processo que tinham que fazer para os Levi'im começarem a trabalhar no seu posto, uma vez que nós vimos semana passada, retrasada, que a princípio os primogênitos é que deveriam servir dentro do Mishkan, e a partir do momento que fizeram o bezerro de ouro, Deus trocou-os pelos Levi'im. Aí a Torá fala qual é a idade, o que eles vão fazer. Depois a Torá traz a famosa mitzvah de Pesach Sheni, aquelas pessoas que estavam impuras e não puderam participar do primeiro Pesach que teve no deserto. Eles reclamaram, pediram que não tem nenhuma chance, e Deus falou que tudo bem, a partir de agora tem uma mitzvah que toda pessoa que estiver impura no primeiro Pesach, ou que estava distante do Beit HaMikdash e não conseguiu fazer o Korban, ele vai poder fazer uma segunda rodada, um mês depois ele vai fazer Korban Pesach e poder comer Korban Pesach com Matzah e Marot. Depois a Torá traz a primeira vez que o povo viajou, como que funcionava. A Torá fala que tinha uma nuvem pairada em cima do Mishkan. Quando ela levantava de cima do Mishkan e ia para cima da tribo que acampava no leste, Yehudá, era sinal que chegou o momento de viajar. Eles começavam a desmontar tudo. A Torá fala qual era a ordem. E além disso, a Torá fala sobre as trombetas que o Moshe tinha que fazer, que serviam tanto para ele convocar o povo para falar alguma coisa, tanto para convocar os presidentes do povo para falar alguma coisa, como também no momento da viagem eram soadas. E a Torá fala qual era a diferença de toque de uma coisa para outra. E a Torá traz a primeira viagem deles no deserto. Depois a Torá traz a conversa do Yitro com o Moshe, ou do Moshe com o Yitro. Está falando para o Yitro ainda ficar com eles, e o Yitro falando que não, deixa eu voltar para minha casa, para minha família, para minha terra. Depois a Torá traz uma longa história onde o povo começou a reclamar. Para reclamar que eles querem comer carne. E como o Rashi traz, não faltava carne para eles, estavam cheios de animais. E na realidade era só mesmo briga. Estava meio monótono, queriam fazer briga. Começaram a reclamar que nós lembramos que nós comíamos no Egito, tinha outras comidas, e agora aqui o mano, só o mano o tempo inteiro, a gente não aguenta mais o mano. E aí a Torá fala, imagina, deixa eu te explicar o que era o mano para você entender do que eles estão falando mal. E a Torá fala que o mano era um bolinha que tinha uma aparência de cristal, e o povo podia pegar aquilo e comia, e o sabor que a pessoa pensava ele tinha naquilo. E ele, se não pensava em um sabor, ele tinha o gosto de um bolinho de mel. E todos os dias isso caía para eles, de manhã, eles tinham comida para todos os dias. E aí tem uma conversa de Hashem com Moshe, e Deus fala para o Moshe, tá bom, eles querem carne, eles vão ter carne, mas será falar assim, literalmente, até sair do nariz deles, eles vão comer carne. E esses que reclamaram vão acabar perecendo. E assim, de fato, na continuação, a senhora traz ainda mais uma coisa também. O Moshe reclama para Deus que eu sozinho aqui com esse povo nas minhas costas não aguento mais, eu preciso de uma ajuda. E Deus fala, então pega 70 sábios e eles vão te ajudar nisso. E eles, de fato, a partir daquele momento, tiveram um espírito divino também, Ruach HaKodesh. E a Torá termina a nossa parasha falando sobre o fato da Miriam ter falado algo sobre Moshe. Tem algumas opiniões do que foi que ela falou sobre Moshe, mas ela falou alguma coisa sobre Moshe que ela não deveria ter falado, e como ela ficou com o sarat, e como o povo esperou ainda 7 dias para poder continuar a viagem, até que ela ficasse totalmente curada. Interessante como o povo reclama aqui sobre o mano. A Torá fala que eles vieram e começaram a chorar e falaram: Miyahilenu Basar, quem vai nos dar carne? Zaharno et adagash no halben Mitzrayim kinah, nós lembramos do peixe que nós comíamos gratuitamente no Egito, como explica o Rashi, gratuitamente do quê? Gratuitamente de mitzvot, porque eles tinham que pagar muito caro por tudo no Egito, eles não ganhavam nem palha para o trabalho de graça, mas eles tinham que ganhar comida de graça. Mas era mais fácil, lá não tinha mitzvot. את הכישויים, אז נאמר לנו זוספיפינו, את העלת איכימי, אז מלנסיה, ותחתיר, עוד רציפות יברדורה, את הבצליניה, סבולה, ותשומים, יוזאליות, ואתה ידוע לה, נפשנו יבישה, אין כל. לא לנסה, אומת הסקה, סנדה. בלתי אל המען אלינו, סאו מענו תפו תודו פרנטיז מוסוז אוליות. E aí a Torá começa a falar, o que lhe passa ao humano para você saber do que eles estão reclamando? Interessante essa linguagem que eles usam. A Torá está falando em seguida que o humano era uma coisa tão bonita, era bonita de se enxergar, era gostosa de se comer. E de repente eles falam aqui, sabe? Em colo, não tem nada. Diz o Rida, a Rida, os nossos sábios falam que esses sabores que eles reclamam aqui, cebola, alho, melancia, pepino, estão reclamando. Diz o nosso sábio, sabe por quê? Eles estão reclamando porque não dava para sentir esses sabores desses alimentos no humano. Por quê? Diz o nosso sábio que são coisas que prejudicam a mulher que está amamentando e para não ter prejuízos para as pessoas, fazia mal, em resumo. Para não fazer mal para as pessoas, eles não podiam sentir esses sabores quando eles estavam lá no deserto comendo mar. Diz o Hidá, olha só que coisa. Pelo fato de eles quererem sentir cinco sabores no mar e não conseguiam sentir esse sabor, eles já dizem em col. Não vale, todo o resto é inválido. Por causa de cinco sabores, eles podiam pensar no que eles quisessem. Chocolate de suíço, podiam pensar em sorvete de creme, podiam pensar em bolo, podiam pensar em uma torta, podiam pensar em uma pizza, o que eles quiserem, eles podiam pensar. Mas quando eles queriam pensar nessas cinco coisas, não funcionava, então não temos nada aqui no deserto, estão passando fome, está uma desgraça aqui. E quando nós falamos sobre isso, nós lembramos de um sujeitinho que era cabeleireiro durante, se não me engano, 22 anos, diz a Gemará. Num lugar chamado Kfar Karsom, na Pérsia. E esse sujeito era um nada. De repente ele virou ministro do rei. E de ministro virou o vice do rei Ahasverosh. E esse sujeito cada vez cresceu mais e recebeu anel, ele podia selar tudo que ele queria, ele tinha poderes. 127 países se curvavam para ele. Era lei. E tinha um sujeito que não se curvava para ele. Se recusou. Mordecai se recusou se curvar para esse sujeito. Ele foi para Ahasverosh e começou com todo o plano diabólico contra o Mordecai e contra o povo inteiro dele. E ele conseguiu aprovação para poder fazer todo o decreto dele. E um belo dia ele vê como Mordecai estava lá chorando com todas as crianças, e estavam rezando, e estavam de luto. E um dia ele é convidado para um banquete. Com quem? Com Mordecai, desculpa, com Ahasverosh, que é certo. E ele vai lá, ele fica todo feliz. Imagina só, ele até comenta com a esposa e fala, sabe, ninguém foi convidado. Eu fui convidado para poder participar da refeição com o rei e a rainha. E quando ele faz essa refeição, Sameach Vetovlev, felicíssimo. Vechirot Hamanet Mordechai, quando ele vê Mordechai, que Lokan Velozá, que não se levantou, não se curvou, não fez nada por ele, o que ele fala? Ele chega em casa, ele está super raiva. Ele chega em casa, convoca amigos, familiares, tem algo muito importante para falar. Ele fala, sabe, olha só, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, um monte de coisa. E tudo isso não presta para mim. Toda vez que eu vejo esse Mordecai que não se curva para mim. Isso é um comportamento de Haman. Ele tem tudo. Uma pessoa de 127 países, uma população enorme, não se curva para ele. Ele tem uma família linda para efeitos dele, está ótima a família dele. Ele tem um poder absurdo. Ele tem apoio do povo. Ele tem tudo o que ele precisa. Palácios, riqueza. Mas quando ele vê que tem um cara que não se curva para ele, ele não chove, ele, tudo isso não presta, não serve para mim, só pelo fato desse judeu Mordecai não se curvar para mim. E aqui o povo vem no deserto e tem esse comportamento. Não é à toa que a Shem fica tão bravo com eles. Como eles podem ter um man delicioso, saboroso, bonito, apresentável? Eles não passam fome de jeito nenhum no deserto. E eles, de repente, por 5 sabores apenas que eles não podem ter. Esse que a gente falou, melancia, pepino, cebola, alho. Só por causa disso eles já declaram, em colo, não temos nada. Vem a cena e deixar, nossa alma está seca no deserto. Como eles podem fazer uma declaração dessa? Mas sim ou não? Crengue, se te fiz, dava. Está vendo? Até isso eles sim, eles estavam reclamando. Em colo. E na verdade, é fácil falarmos, eles falavam isso, olha só que comportamento que no deserto eles tinham. Será que nós não temos esse mesmo comportamento? Quantas vezes nós temos, às vezes, um chefe no trabalho, que é um amor de pessoa. Ele se preocupa com você como funcionário, ele te dá o salário no dia, te dá 13º, dá uns presentinhos de vez em quando, te respeita, te cumprimenta, te elogia. É o máximo. Um dia ele apronta uma, sem querer acontece na vida. Pessoa, faltou respeito naquele dia, a pessoa já, oi, lá, oi, esse chefe não presta, não sei porque eu tenho esse chefe. Calma, o que, que ele fez? Uma vez que ele fez uma coisa, e o resto dos dias, como ele é tão bom, não considera? Encolo, não serve nada. E a pessoa casada, às vezes a esposa trata ele tão bem todos os dias, e uma vez, sem querer, ela fala uma coisa, pronto, a pessoa já, oi, lá, oi, que eu fui casar com ela, e já fala, oi, encolo, não tenho nada em casa, não tenho uma esposa boa. Como nós podemos falar uma coisa dessa? Nós estamos tendo um comportamento exatamente igual que o povo teve no deserto, e que é exatamente o comportamento de Haman, tendo tudo por causa de uma coisa, já dizendo, não tenho nada. Essa é uma lição muito forte que a nossa paraxá está nos dando. Como nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que nós temos. Nós temos tanta coisa, graças a Deus. Por que olhar o lado negativo? Por que olhar o que está faltando? São tão poucas coisas que faltam, quando já faltam. Temos que sempre olhar o outro lado da lista e ver tudo aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de positivo. E ficar contente com o que nós temos. Isso não quer dizer que a pessoa não precisa almejar crescer. A pessoa precisa almejar crescer. Mas ficar contente com o que tem é o mínimo para ter vontade de crescer mais. A pessoa olha para tudo que ele tem e olha para o outro lado, um pontinho preto, e ele já diz, oi, eu não tenho nada. Que ânimo ele vai ter para poder crescer na vida? Vem aparecer e nos fala uma lição forte desses mitonemim, essas pessoas que estavam reclamando no deserto, tendo um comportamento de Haman. Jamais uma pessoa pode olhar de uma forma tão negativa por causa de uma coisa. Vamos ser positivistas, olhar o nosso lado bom, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos de positivo e dizer a Deus que sim, nós temos bastante, nós temos tudo que nós necessitamos, agradecer por cada coisa que nós temos e com certeza enxergando o lado positivo vai nos ajudar também a enfrentar essas pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia.